fotógrafo campineiro Itamar de Melo acaba de lançar o livro Himalaia, a Terra Santa de Buda. O livro foi lançado recentemente aqui em Campinas e traz o universo das montanhas do Tibete, Índia, Butão e Nepal, fotografado ao longo de 20 anos de viagens e vivências do fotógrafo. Eu estou com o fotógrafo aqui na Livraria da Vila, onde o livro foi lançado. Bem, Itamar, foram 20 anos de trabalho e agora todo esse trabalho foi transformado nesse livro que está sendo lançado em inglês. O porquê do lançamento do livro em inglês, Itamar?
Por causa da minha admiração pelo Tibete, e eu queria que o livro chegasse até o Dalai Lama, como chegou, e ele me convidou para ir até a casa dele e eu fui visitá-lo e ele já estava com o meu livro lá.
E essa sua paixão pela fotografia, ela vem desde quando?
Desde criança, quando eu recebi a primeira câmera fotográfica, quando eu tinha 10, 11 anos, e a partir daí comecei a tirar fotografia, estudar muito fotografia, fiz algumas exposições simples aqui em Campinas, mas agora é o primeiro livro de fotografia. Envolve mais uma abordagem mais religiosa de todo o budismo tibetano, dos países que professam o budismo tibetano, a Índia, o norte da Índia, Butão, Nepal e o Tibete. Nesses três países, excetuando-se o Tibete, o budismo tibetano está mais vivo, mais presente, não molestado ainda, mais do que no próprio Tibete, porque os chineses, quando invadiram, eles tomaram de sobressalto o próprio país, né, Tibete. Hoje é subjugado, os tibetanos são subjugados a apenas 30% da sua população, 70% aproximadamente é povo chinês.
São mais de 240 fotos reunidas neste livro, mas não é apenas um livro de fotografia, né, Itamar?
É, tem algumas mensagens de texto lá que eu escrevi, e uns parafraseamentos até do Dalai Lama, de Buda, e eu mostro a fé do povo budista ainda esperançoso para ter uma volta do seu líder espiritual, o Dalai Lama, ao Tibete.
Aliás, as fotos do povo dessas regiões são bem marcantes no seu livro.
São, geralmente, de pessoas muito felizes, né, de bem com a vida, são humildes, mas de bem desapegado de tudo, mas muito felizes. Principalmente ali no Butão, né, onde eles adotam alguns pilares de felicidade. Né? O próprio governo aboliu o produto interno bruto, né, como índice econômico, para adotar um produto nacional de felicidade, tendo alguns pilares que sustentam as pessoas a serem mais felizes, como ter sua terra para plantar, estudo para os seus filhos, ter uma moradia e outros bens que façam com que as pessoas vivam melhor.
Itamar, como começou essa sua aventura, né, de ir até o Tibete, em toda aquela região?
Eu queria pegar ainda o Tibete preservado há 20 anos atrás. Hoje já é bem diferente. Lhasa é uma cidade bem moderna, bem diferente de quando eu comecei há 20 anos atrás, né? Era um Tibete típico, né? Mas foi totalmente destruído, todos aqueles monumentos, né? Aqueles monastérios, templos. Hoje é a cidade é moderna, que parece mais uma avenida paulista, né? Algumas avenidas em Lhasa, capital do Tibete. Então foi mais com esse intuito de pegar ainda, né, toda uma região ainda original, natural, sem ser molestada pela indústria, pelo desenvolvimento, né, pelo comércio. Né?
Então, Mauro, você é doutor em engenharia, em agronomia, né?
Eu sou engenheiro agrônomo.
Sim.
E tenho doutorado em genética pela USP, tenho mestrado e doutorado em genética pela USP.
E as suas viagens para o Nepal, para aquela região da Ásia, ela foi a trabalho ou você foi
procurando? Não, sempre de licença e de férias. Sempre com esse objetivo de fotografar pessoas. Esse ano, por exemplo, eu fiz novamente o campo base do Everest, 8 dias caminhando, só para tirar o pôr do sol do Everest, que eu não tinha essas fotos do pôr do sol do Everest. Então eu fui esse ano só para tirar uma foto do pôr do sol do Everest.
Uma outra particularidade é que toda a sua aventura foi feita a pé, Itamar? É isso?
Tudo por trek, tudo a pé. Tudo a pé, por dias. Esse ano eu fiquei 40 dias lá na região.
Bom, preparo físico, tem que ter um bom preparo físico, imagina.
Às vezes sofre, né? É pesado o negócio. Bem exaustivo. Tem que ter um preparozinho.
Itamar, e o seu livro está sendo lançado agora em inglês? A sua intenção é lançá-lo em outras línguas?
Não, eu vou deixar em inglês por enquanto para fazer a segunda edição, para ser vendida, ser explorada na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa.
Você chegou a morar naquela região?
Não.
Bom, a espiritualidade também foi um dos focos que te levou até a essa aventura?
Olha, não tem quem não goste da religião budista, né? É uma região que tem um caráter mais filosófico, né? De contemplação, de meditação, de humildade, de desapego. Então isso, todas as outras religiões vêm em busca, né, de uma filosofia como o budismo. Eu mesmo sou cristão, né? E quem nasce numa religião, eu acho que é difícil mudar, né? Mas não tem nada contra eu deixar de eu também seguir o budismo, né? Mas eu sou cristão.
Bom, esse seu livro, o que te levou, o que te motivou ao lançamento desse livro, Tamar?
É bem interessante essa pergunta, viu, Flávio? Porque eu não tinha essa ideia, né? Nem tinha esse sonho de fazer o livro. Mas foi um apelo de minha família, dos meus amigos, mostrando, né, no computador um portfólio que eu fiz só sobre o povo tibetano. Uma amiga, professora da Unicamp, professora Marianne, ela começou a se emocionar. Se emocionou e disse, isso aqui é um livro maravilhoso. A partir daquele momento, eu comecei fazendo outro dia o livro. Levei uns 2 anos para escrever o livro.
Imagens você tinha de monte, né?
Imagens é o que não falta. Difícil é escolher. Eu dei para uns 2 amigos grandes fotógrafos para fazer uma pré-seleção e aí eu fui selecionando, até chegar no livro atual. Está um livro belíssimo, está muito bonito. Né, vale a pena, né, a leitura, as imagens, colocar em quadro, né, as imagens são grandes, né, dá pra...
E qual foi a sua maior dificuldade nesta, que podemos dizer, uma aventura de 20 anos, né, Tamar?
É sempre a falta de oxigênio, né? Aquele lance da resistência física que a gente não tem, subindo até 5.000, 5.500 metros de altitude todos os anos. Então você vai acostumando, mas mesmo assim é muito difícil, é exaustoso, às vezes você quer voltar, né, no meio do caminho, mas você respira fundo, olha para o céu e diz, não, eu consigo, né? Então foi assim, é difícil, muito difícil.
Sim, e um grande aprendizado, né, Itamar?
É uma transformação, você se transforma, eu sou outra pessoa hoje de quando eu fui, né? No meu livro tem um provérbio zen budista que diz assim, a montanha é a montanha. E o caminho o mesmo de sempre. O que realmente mudou foi meu coração. Então, meu coração hoje é totalmente diferente de quando eu fui pela primeira vez, né? Você vê um mundo diferente. As pessoas diferentes, as pessoas humildes. Em alguns lugares até que você incrimina pela sujeira. Mas hoje você tem amor por isso, por essas pessoas.
Conhecer o Dalai Lama foi um grande mérito dentro de todo esse seu trabalho de 20 anos, Tamar?
O maior marco da minha vida, né? Assistir o sermão dele e conhecê-lo na residência oficial dele, ele conversar comigo, discutir sobre o Tibete, não tem preço, né? O livro não é nada perante a visita com o Dalai Lama.
Tá bom? Tamar, e agora, quais são as suas metas agora com o livro pronto?
Um próximo livro, fazer o próximo. Já estou fazendo.
Com referência ao mesmo tema ou um tema diferente?
Sim, sobre os últimos dos tibetanos. Sobre os tibetanos que não mais existem, eu tenho fotografias deles.
Com isso, com certeza, novas viagens.
Novas viagens. Tá bom?
Então, foi um grande prazer falar contigo.
Prazer é meu, Flávio. Muito, prazer é muito meu. Obrigado por ter vindo e prestigiar aqui o lançamento do livro.
Tá certo.
Muito obrigado.
Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. E o livro Himalaia, a Terra Santa de Buda, de autoria de Tamar de Melo, ele descortina para o leitor, além de impressionantes imagens dos cenários mais extraordinários do planeta, a face do povo budista, esperançoso pela volta do seu grande líder espiritual, Dalai Lama. Agora vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Música.